Depois de aprovado pela Câmara, o projeto que autoriza a privatização dos Correios chegou ao Senado. Os deputados aprovaram, entre outros pontos, o não fechamento de agências em cidades isoladas e que não são viáveis financeiramente para uma agência de Correios, a manutenção da tarifa social e a estabilidade no emprego para os 98 mil funcionários da estatal. O governo espera aprovar o projeto ainda no mês de agosto para que a privatização ocorra em abril de 2022. Vamos conversar sobre este assunto com o advogado Alexandre Aroeira Salles. Ele é especialista em gestão jurídica de contratos. Atua na área de infraestrutura e de concessões públicas. Alexandre, muito bom dia.
Bom dia, Adriano. Bom dia, ouvintes.
Alexandre, os Correios têm apresentado resultado financeiro positivo nos últimos 4 anos. Para o ouvinte entender, como os Correios têm apresentado lucro nesses últimos 4 anos, desde 2017, por que vender a estatal?
Bem, Adriano, essa é uma discussão que ferveu, né, no Congresso, tem sido muito debatida na sociedade há muito tempo, não apenas envolvendo os Correios, mas também outras empresas estatais. Pelos dados que são divulgados, pelas análises realizadas, os Correios precisam de investimentos aí da ordem de 2 bilhões de reais por ano para ele poder aprimorar a sua atividade. E isso ele não tem conseguido fazer. Em que pese uma melhora nos resultados dos últimos anos, no período anterior, os Correios trouxeram um prejuízo muito grande também, reiterado durante vários anos. Então, essa situação de instabilidade que uma empresa estatal tem e a incapacidade do Estado hoje de fazer os investimentos necessários para aprimorar o serviço postal e, inclusive, competindo, né, com outras empresas na remessa de encomendas e outras atividades similares, tem gerado, não apenas no Brasil, mas no mundo inteiro, uma tendência de entregar, né, por meio de concessões à iniciativa privada, a capacidade dessa troca e remessa de encomendas e de cartas, né, de correspondência. Então, isso é uma tendência mundial, inclusive.
Então aí fica a explicação, né? Porque apesar da empresa estar dando lucro, pelo menos dos últimos 4 anos para cá, depois de um prejuízo em anos anteriores, o governo propõe a privatização da empresa. Agora, Alexandre, durante a tramitação do projeto na Câmara, os deputados aprovaram diversas, digamos assim, amarras na privatização. Por exemplo, manter agências deficitárias em cidades pequenas. Também tem uma amarra em relação aos funcionários da estatal, que teriam estabilidade aí durante 1 ano e meio, depois poderiam aderir a um programa de demissão com indenizações. Essas medidas aprovadas pela Câmara não poderiam desestimular possíveis compradores e assim, lá na ponta, acabar prejudicando o processo de privatização?
Adriano, excelente pergunta. E sim, isso pode desestimular ou pode encarecer. Só que nós temos uma questão jurídica muito importante, que até antecede a toda essa circunstância trazida. Uma das discussões relevantes que nós teremos, inclusive no Supremo Tribunal Federal, trata-se do artigo 21 da Constituição, que diz expressamente que compete à União manter o serviço postal e correio aéreo nacional. Alguns partidos políticos e a oposição ao atual governo, inclusive, foram ao Supremo discutir o prejuízo que traria ao país a privatização dos Correios nesse aspecto do atendimento às pequenas comunidades, né, que seriam deficitárias, e também a questão dos servidores públicos que hoje estão atuando dentro dos Correios, remetendo-se a esse artigo da Constituição, dizendo, poxa, mas se compete à União manter o serviço postal e Correio Aéreo Nacional, como que poderia entregar isso à iniciativa privada? Então, é uma discussão que nós temos, jurídica e política, né? O que me pareceu, pela leitura do projeto de lei, após a análise do relator, é que há uma tendência de o Congresso aprovar a lei, dando essa garantia de manutenção do serviço postal conforme posto pela Constituição, para os serviços essenciais. Ou seja, há uma necessidade, no que tange à universalização do serviço, né, disso ser mantido para todas as pequenas comunidades, mesmo que deficitárias. E para que isso aconteça, que realmente é uma obrigação da União, não haverá alternativa. O setor privado, caso ele venha a assumir essas operações, né, adquirindo, por exemplo, os Correios, ele não tem alternativa, ele terá que cumprir aquilo que o poder público, via agência reguladora, né, novo projeto, remete à Anatel a competência para regular, fiscalizar a prestação desse serviço. Então, de fato, a pergunta correta, ou seja, isso pode desestimular um parceiro privado? Eu entendo que sim. Isso não é que vai desestimular, isso vai gerar a ele, parceiro privado, que queira, por meio da concessão, explorar o serviço de Correios, ele terá que ter criatividade e suprir essa deficiência, né, que algumas comunidades têm. Com relação aos empregados, existe uma previsão de 18 meses, pelo que o projeto de lei indicou, podendo colocar um PDV. É óbvio que isso é um custo que o parceiro privado terá, e isso, obviamente, estará abrangido dentro da competição, né, do leilão dessa concessão. Então, isso acaba que quem pagará não é apenas o parceiro privado, isso é toda a sociedade que vai acabar arcando com essa estruturação desse custo, tanto de manutenção dos servidores atuais por 18 meses, como a questão da universalização para pequenos municípios. No que tange aos pequenos municípios, isso não tem dúvida nenhuma, a Constituição assim estabelece, obriga, isso tem que ser universalizado e qualquer um que vier assumir vai ter que compensar cidades superavitárias com cidades deficitárias.
Nós estamos conversando com o advogado Alexandre Aroeira Salles, especialista em gestão jurídica de contratos. O assunto, o projeto que autoriza, abre as portas para a privatização dos Correios. Uma última pergunta, Alexandre, tem a ver com as tarifas. Com a pandemia, muitas empresas se reinventaram, passaram para o e-commerce, passaram a depender mais dos Correios, das encomendas, para atender seus clientes. Em relação às tarifas postais, tarifas não só de carta, mas de pacotes, a privatização pode levar a um aumento das tarifas, inviabilizando talvez ou prejudicando as operações dessas empresas?
Esse projeto de lei, ele não resolve delimitando com muito minúcia como que será a estrutura tarifária das correspondências. Ele remete isso para que seja feito por meio de estudos, né, e a Agência Nacional de Telecomunicações é que vai regular, como faz, por exemplo, no setor de telecomunicações. Então, isso é algo que advirá no futuro, né, por meio de estudos e de determinações, regulações da Anatel. Me parece que algumas pessoas, ou seja, existe inclusive um caráter social, né? As diretrizes do projeto de lei tendem a proteger os mais vulneráveis, aqueles que não têm condições de arcar com os custos das correspondências, né? Da remessa de correspondências. Então, o que provavelmente acontecerá é que a Anatel regulará isso, poderá indicar para os mais vulneráveis a gratuidade da prestação desse serviço e para aqueles que podem pagar, vão acabar provavelmente em ambiente, inclusive, de competição, podendo escolher qual será o melhor prestador e as melhores, os melhores serviços para as suas encomendas. Né? Okay. Então, vamos ter que aguardar, Adriano, o que, que a agência reguladora estabelecerá.
Perfeito. Alexandre, muito obrigado, viu, aqui pelas suas explicações sobre esse projeto que está tendo aí o acompanhamento da sociedade, que é a privatização dos Correios. Um abraço, até uma próxima oportunidade.
Adriano, obrigado a você. Um grande abraço.